Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui com Lucas Fittipaldi, com Cássio Cardoso, e a gente vai falar aqui de Vasco 2, Bahia 0, resultado ruim para o Bahia, mas que ainda assim garantiu a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, porque o Bahia tinha vencido a primeira partida por 3-0 na Fonte Nova. Eu garanto a você que está nos ouvindo aí que, se brincar, você nem lembra quando é que foi essa partida, mas a gente vai lembrar um pouco dela. Mas antes eu queria dar um depoimento aqui, até o que vai. E até esse depoimento que vai dar o pontapé inicial aqui para o nosso debate. Enquanto a gente está aqui gravando, a gente assistiu a parte lá em São Januário, que tivemos várias cenas que a gente vai destrinchar aqui nesse programa. Mas, enquanto eu gravo, estou aqui na TV no mudo. Eu estou vendo aqui a França comemorando a conquista da Copa do Mundo. O confete já voou. A presidente da Croácia, que não deveria nem tocar na taça, já tocou, já beijou. E, assim, é um choque de realidade, né? Enquanto a gente vê uma organização fora do comum, um futebol de outro nível, a gente viu tudo que não se espera de jogo de futebol hoje em São Januário. Confusão, decisão da arbitragem dúbia, um rato em campo. Quando acabou o jogo, mais confusão ainda, expulsões que, sinceramente, assim, de antijogo. E agora eu vou pedir a opinião aqui de Cássio, para a gente começar o programa. Cássio, foi de doer o olho quando a gente lembra que a gente passou aí um mês vendo tantos jogos bons, de alto nível, e quando a gente vê uma partida como essa.
Fala, Rafa, um grande abraço para você, para Lucas, Diegão e todo mundo ligado aqui no Telecast. Acabaram as férias, né, parceiro? Acabaram as férias e a gente voltou para a labuta do dia a dia. E quando eu falo férias e falo labuta, por férias, entenda ver jogo de Copa, em que a arbitragem teve muito auxílio e por isso elevou seu nível de atuação, em que nós vimos seleções com boas propostas de jogo, com organização, uma preocupação muito grande com um jogo mais limpo e o futebol tecnicamente melhor, até porque a gente tem os melhores jogadores do mundo participando. E a gente, menos de 20 horas depois da final da Copa do Mundo, já senta para assistir e acompanhar Vasco e Bahia pela Copa do Brasil, um jogo de oitavas de final, de primeira divisão, né? Dois times de primeira divisão, mas que expôs, como você bem colocou aí, essa sensação da diferença, do abismo, da qualidade do jogo em geral, né? O jogo Vasco e Bahia foi um jogo ruim, né? Um jogo que o Vasco precisava vencer por uma diferença muito grande, pelo menos 3 gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis, e buscou o jogo, né? Se esperava isso e cumpriu contra o Bahia, que atuou até de forma vexatória, né? O Bahia deixou muito claro que ele não queria que acontecesse o jogo. E as atitudes dos atletas, a forma como se desfez da bola, tudo isso deixou muito claro e contribuiu muito para que a gente não tivesse um jogo de qualidade em São Januário. Some-se a isso é uma arbitragem muito ruim, todo trio, errando muito, né? O Rafael Trace no comando, e uma arbitragem desastrosa até, e alguns componentes que o nosso futebol traz, não é de hoje, não é novidade, mas que a gente não estava acostumado a ver, né? Rispidez, pancadaria, jogador questionando a arbitragem além da conta, aí final de jogo vem torcedor invadindo em campo para questionar a arbitragem, o jogador indo para cima da arbitragem de uma forma assintosa, aquele clima de confusão, tensão, pancadaria entre atletas antes do jogo acabar. E uma cereja do bolo, um rato, que aqui na Bahia, muita gente é capaz de dizer, ele é quase um sariguê. rato grande, que apareceu no gramado São Januário e foi captado pelas câmeras da emissora de transmissão de TV e deu aquele aspecto de futebol raiz, né? Eu olho o rato, Rafa, lógico que não é agradável isso, um rato entrar em campo, né? Expõe um pouco da questão da estrutura, mas eu penso que nas grandes arenas e modernas arenas isso poderia acontecer também, tá? A gente sabe que alguma coisa às vezes foge do controle, não é isso que chama atenção. Chama mais atenção o que aconteceu com a bola rolando, ou melhor, com a dificuldade que a bola teve para rolar, né? Bahia e Vasco não fizeram um bom jogo, o Vasco venceu por 2-0 com merecimento, foi quem quis jogar, quem buscou o gol, mas esbarrou muito em seus limites, contou muito com a bola parada, com a inspiração do Iago Pikachu, e enfrentou um Bahia que, como eu havia dito, se desfez da bola na primeira oportunidade que teve, e o tempo todo lutou contra o tempo, fez o jogo parar, picotou, e de uma maneira muito incompetente. Tá? O Bahia parece que tentou fazer o que o Sampaio Corrêa fez contra o próprio Bahia na final da Copa do Nordeste, mas fez sem competência. É só observar que a zaga do Sampaio Corrêa rebateu a maioria das bolas, e a do Bahia muitas vezes deixou a bola viva dentro de sua área, mas contou também com a ineficiência do ataque vascaíno. Foi um jogo que teve sua decisão nas bolas paradas, o pênalti que não existiu no primeiro tempo, o Iago Pikachu cobrou e fez, depois o gol do André na cobrança de falta do Iago Pikachu, 2-0, mas o Vasco estava com tanta dificuldade de transformar até esse 2-0 para empolgar para ir para cima, que não conseguiu criar uma grande chance depois do 2-0. Teve o lance do André Rios, que finalizou ali dentro da área, um cruzamento que veio da intermediária, que a zaga do Bahia falhou mais uma vez, mas que ele não conseguiu concluir com qualidade. Foi o que o Vasco teve de mais próximo. E talvez um lance do Thiago, né? Uma pichotada do Thiago logo depois do segundo gol, que ele quase devolveu a bola para o André embaixo da trave e o André não alcançou. O Vasco pareceu sentir muito a parte física e jogadores extenuados ao final do jogo. O Bahia teve algumas oportunidades de contra-ataque, mas vive uma fase realmente complicada. O futebol do Bahia evoluiu muito, né? E num momento de afunilamento da temporada. Então, foi um jogo assim que, para quem é de fora, né? A gente olhando para quem é de fora, pô, teve uma, aspas, emoção, porque tinha uma classificação de jogo. Mas foi um jogo ruim, tecnicamente. Foi um jogo ruim. O Vasco mereceu vencer, mas não jogou uma bola para dizer assim, poxa, o Vasco mereceu a vaga. E o Bahia fez de tudo para perder essa vaga, mas contou também com os limites do Vasco. Então, a gente, quando lembra que teve Copa do Mundo, que teve uma agradável Bélgica e Inglaterra, mesmo sendo só terceiro lugar há 2 dias, que teve a belíssima final de Copa, que foi França e Croácia, com um jogo acontecendo com dinâmica, com, né, a França não diverte, mas a França acabou cedendo muito terreno à Croácia, a Croácia foi para cima, então talvez isso tenha também criado um envolvimento diferente. O fato é que a gente teve esse choque, acabou as férias. Agora ela luta e acompanhar o futebol brasileiro, a gente gosta de chamar de futebol, o futebol nordestino, futebol divertido, né? É isso, é porque a gente tem uma proximidade maior, a gente tem um envolvimento maior, mas sem dúvida a gente sente algumas diferenças. Para as quartas de final, que o Bahia classificou, vai rolar o árbitro de vídeo na Copa do Brasil. Mas tenho curiosidade, a gente pode conversar mais na frente, em outra oportunidade talvez, mas como é que isso vai acontecer, já que é diferente, né? Não há uma... Não é a Copa do Brasil que gera as imagens, né? Então, estou curioso para saber como isso vai acontecer, mas imagino que com o árbitro de vídeo, alguns lances hoje seriam evitados, alguns equívocos da arbitragem. Mas, de fato, foi um retorno melancólico, né, do futebol brasileiro, porque, pelo menos para quem acompanhou o Vasco e Bahia, porque foi um jogo de duas equipes com muitas dificuldades para jogar um bom futebol.
É isso aí, Cássio. Eu tô sentindo hoje que eu vou assinar muito mais embaixo do que você está opinando, do que meu amigo Lucas, mas vamos ver, eu posso estar errado. Lucas Fittipaldi, meu amigo, seja bem-vindo. Quero saber o que você achou aí, esse choque de realidade foi tão grande assim. Você até que esteve na Rússia, acompanhou partidas de perto. O que eu mais cheguei mais perto da Rússia foi hoje o copinho lá da Copa do Mundo que Fred trouxe para mim. Agradecer a Fred e a Mariana que trouxeram aí para mim esse copinho. Mas e aí, meu velho? Teve um grande choque para você ou não foi tanto assim?
Fala, Rafa. Fala, Cássio. Veja só, o choque ele é natural, né? Porque tá muito colado na Copa do Mundo. A Copa do Mundo acabou ontem, né? E a gente ficou imerso um mês assistindo tudo o que Cássio falou, né? O mais alto padrão, os melhores jogadores, os melhores estádios. É inevitável esse choque. Agora, o meu contraponto, o que eu faço, É pelo seguinte, assim, eu sempre que vou analisar um jogo, eu sempre procuro olhar, determinar um parâmetro para aquele time, para aquele jogo. E esse jogo de hoje calhou do futebol brasileiro, né? Teve Cruzeiro Atlético Paranaense também, mas assim, boa parte da população estava vendo esse jogo, né? Boa parte das pessoas que estavam ligadas hoje no futebol estava vendo esse, foi o jogo principal do Sport TV, por exemplo. E assim, Vasco e Bahia, todo mundo sabe, não estão entre as duas melhores equipes do Brasil hoje, muito longe disso. O jogo foi no estádio São Januário, um dos estádios mais envelhecidos do Brasil. Então, assim, tem uma série de questões, e quando você vai olhar para o jogo, eu particularmente não fico. É por isso que eu digo assim: tem um choque? Tem, mas eu não me afetou tanto porque eu já fui ver esse jogo com alguma. Como é que eu vou analisar esse jogo? Eu fui olhar, e aí que eu acho que é mais grave. Por exemplo, eu acho que o Bahia, dentro do que o Bahia pode oferecer, um time que ele tem, com o que ele já jogou nessa mesma temporada, com as peças que tem, eu acho que o Bahia fez um jogo muito ruim. Um jogo péssimo. Bem abaixo do que ele pode, o que não é novidade, quando o Bahia, principalmente quando o Bahia joga fora de casa. O Bahia vem numa má fase já faz algum tempo, e fora de casa é um time que não existiu ainda nessa temporada, né? Isso é um problema antigo. Em relação ao Vasco, eu acho que o Vasco, dentro das suas limitações, fez um bom jogo. Eu acho que foi um time que buscou, do início ao fim, uma classificação que era, muito difícil, né? 3-0, tinha perdido lá atrás no dia 9 de maio, né, em Salvador. A época com um time bem diferente, sete jogadores mudaram daquele jogo para esse de hoje. Bahia mudou alguns também, três ou quatro, mas o Vasco realmente teve muitas mudanças. A gente sabe que o Vasco está longe de ser um time com primor de técnica, né? Mas assim, eu vi um Vasco muito intenso, um Vasco que até teve o reconhecimento do seu torcedor. Buscou do primeiro ao último minuto essa classificação pela postura que teve, em contraste à do Bahia. A qualidade técnica, claro que ficou, que deixou a desejar. Mas assim, o que eu vi foi que o Bahia em nenhum momento jogou para buscar para se classificar. O Bahia não jogou bola para se classificar hoje, tá? Se o jogo tivesse terminado 3 a 0, o Bahia teria sido, na minha opinião, um resultado justo, porque foi o jogo, porque foi a postura dos times. O Bahia não fez por onde merecer essa classificação. O Vasco, eu acho que ele tentou, ele foi ao seu limite, da forma que deu, ele foi quase ao limite, não sei se máximo dele, mas assim, não faltou entrega do time do Vasco, né? Não faltou intensidade. E eu acho que isso reflete. Da seguinte forma, o torcedor do Bahia hoje, ele está classificado, mas eu acho que a sensação dele hoje é de muita preocupação, né? É o que fica desse jogo, eu acho, para o torcedor do Bahia, porque apesar da conquista da vaga, está nas quartas de final da Copa do Brasil, vai entrar uma boa cota financeira aí, mas o Bahia tem pela frente o Palmeiras, né? E o Bahia tem um campeonato brasileiro que ele está na zona de rebaixamento. Então, o foco do torcedor do Bahia hoje está no Campeonato Brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida. O cara olha hoje Palmeiras, o que é que o Bahia vai conseguir contra o Palmeiras? É muito difícil. É um adversário muito duro. O Bahia levou três do Palmeiras na Arena Palmeiras. Estou dizendo aqui que é impossível o Bahia classificar contra o Palmeiras? Não. É mata-mata, a gente sabe que é futebol. Mas é motivo de preocupação, que eu estou querendo colocar isso. Que o time vai continuar tendo que dividir foco. Ainda tem a Sul-Americana, a situação no brasileiro é periclitante no momento e o time não responde, o time não dá sinal de resposta, né? Hoje, apesar da classificação, é uma atuação muito, muito fraca do Bahia, né? Foi algo que, assim, você viu o Bahia. O que é que eu esperava? Eu disse, não, o Vasco vai ter que se atirar todo para cima, time que precisa fazer 3 gols. Desde o primeiro minuto vai ter que ir para cima de qualquer maneira, do jeito que for. Ele vai ter uma intensidade, ele vai em busca do gol, ele vai ter a bola.
E a bola ficou no pé do Vasco o jogo todo. O Vasco teve 64%
de posse de bola.
Mas em nenhum momento... E se atirou à frente. E em nenhum momento o Bahia soube tirar proveito dessa postura exposta do Vasco. Que era uma postura natural diante do abismo do placar, né? 3-0 atrás, você tem que realmente se lançar à frente. E o Bahia não teve o mínimo de competência para pegar esse cenário, botar o regulamento debaixo do braço e dizer assim, pensar, porra, a gente está com três gols de vantagem. Se a gente fizer um golzinho, a gente mata essa classificação. É um placar, é uma vantagem que permite a gente ousar um pouco mais. Permite, é diferente se tivesse 1-0, você entra mais fechadinho ali, bota a bundinha na parede mesmo, para só se defender, para ver ferrolho, do jeito que dá, não. 3-0 permite que você entre em campo com a mentalidade de fazer um gol para matar. Porque se você toma um gol, a vantagem ainda assim é confortável. Então achei uma postura muito covarde do Bahia e muito sem sangue mesmo, muito insossa. Em nenhum momento pareceu que o Bahia entrou em campo pensando em fazer um gol, sabe? O Bahia, ele não teve... Em nenhum momento o Bahia chegou perto de fazer um gol durante toda a partida. Então eu acho que isso é muito grave nesse momento atual do Bahia, diante de tudo que o Bahia vem atravessando, a perda da Copa do Nordeste, né? A má fase que ele se instalando. Ainda não... É lógico que é início de trabalho, mas ainda vive esse dilema, o trabalho ainda não engatou. Então, a sensação que eu tenho hoje é essa, é do torcedor do Bahia, apesar da classificação, extremamente preocupado. E quando a gente vai para o jogo, né, as escolhas de Anderson também, não sei se foram... tenho a impressão que não foram as melhores, assim, sabe? Ele poderia... Um jogador como Elber, ele optou por sacar. Cássio pode até opinar aí um pouco aí na frente depois, mas um jogador que para esse tipo de jogo, dentro disso que eu estou falando, né, da possibilidade de um gol matar o adversário, você abre mão de um jogador velocista como é Elber, jogador de contra-ataque, né, ele fez a opção por colocar Mena ali junto com o Léo na esquerda, talvez para conter Pikachu, né, que é a principal peça do Vasco, né, mas ainda assim... Não surtiu tanto efeito, né? Porque Pikachu ele continuou dando trabalho, né? Inclusive fez o gol, o pênalti ali. Depois, no segundo tempo, foi ele que cobrou a falta na cabeça do Andrei, né? O segundo gol. Então, assim, meu resumo, Rafa, é que o torcedor do Bahia tem muito mais motivo, tem realmente, apesar do resultado, é tanto que quando terminou o jogo, motivo para estar mais preocupado do que o do Vasco. Nesse momento, porque quando terminou o jogo, foi até natural o reconhecimento do torcedor vascaíno, né, apesar da eliminação, mas quase uma festa mesmo, cantorias e gritos de incentivo e aplausos ao time, porque deu resposta. Eu fiz o jogo do Vasco contra o Sport pouco antes, na rodada anterior à parada para a Copa do Mundo, e foi um jogo que o Vasco, ali era a estreia de Jorginho, e o Vasco fez um bom jogo também aquele dia, venceu o Sport por 3-2, um jogo que foi bem mais movimentado do que esse de hoje, mas com o Vasco com esse nível de entrega, com essa intensidade, naquele dia jogou até melhor o Vasco, né, em termos de qualidade mesmo, de criar mais chances e tal, mas... Eu acho que o torcedor do Vasco está olhando para o time, para o que era o Vasco. Pensa o que era o Vasco naquele primeiro jogo lá em Salvador, né, que tomou 3-0 da Copa do Brasil. Pensa o que era o Vasco no jogo do Campeonato Brasileiro, que foi, se eu não estou enganado, foi outro 3-0 do Bahia. Né, um jogo que foi. Aquele jogo que foi horrível, um primeiro tempo péssimo, e no segundo tempo o Bahia resolveu ali em 20 minutos, fez 3 gols.
Isso.
Mas um Vasco desastroso. Né? Então acho que o torcedor do Vasco está... olhando com mais de forma mais animadora para o time, e eu estou colocando isso para justificar um pouco o que eu falei lá atrás da coisa dos parâmetros mesmo, sabe? Acho que o parâmetro do torcedor do Vasco era esse, né? O parâmetro do torcedor do Bahia, ele sabe que o Bahia rende muito mais do que o que rendeu hoje, né? Agora, claro, eu concordo com vocês. O parâmetro de quem estava assistindo Copa do Mundo, vamos dizer, do torcedor em geral, que tava assistindo a Copa do Mundo e alguns. A gente está recebendo mensagens, né, de alguns torcedores reclamando sobre isso, porque o torcedor comum em geral, ele estava assistindo Copa do Mundo todo dia, foi ver um jogo desse hoje ali de boa. O cara tá puto, né? Porque tá voltando para a realidade. Mas a verdade é que a nossa realidade é essa, né? O padrão de uma Copa do Mundo é o padrão europeu, é, né? Um padrão de Champions League, é um padrão do. E a gente está muito distante desse padrão. Eu não estou dizendo que a gente tem que se conformar, certo? Com a nossa realidade, mas não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Então, assim. É algo que a gente tem que voltar, virar a chave de vez, voltar para a nossa realidade, que é essa, e volto a dizer. Também não vamos. Vasco e Bahia. Foi um jogo entre Vasco e Bahia, que, como eu disse, não estão entre as duas principais equipes do país. A gente não estava numa grande arena do Brasil, né? Eu acho que nem 8, nem 80, tá? Vou ficar com esse contraponto aqui.
Bom, galera, você já falaram do jogo, já está bem claro aí que o Bahia esteve bem distante daquele Bahia que dominou o Vasco no dia 9 de maio. Para quem não lembrava, foi a primeira partida. O Bahia abriu o placar. O Bahia curtiu o placar 3-0 em 50 minutos de jogo. A verdade é essa.
Isso. E perdeu muitos gols no primeiro tempo.
Demais. Foi uma
Podia ter
partida
feito uns quatro.
que, caso eu tiver errado, me corrija, mas se eu não me engano, foi uma partida que João Pedro, que foi negociado com o Porto, jogou demais, não
Melhor
foi?
partida dele no Bahia.
Pronto. Isso
Essa
mesmo,
é essa.
João Pedro jogou
Jogou
muito.
um absurdo que ele jogou. E me permita, viu, Rafa, só completar o raciocínio do Lucas rapidinho. Eu, tranquilamente, se o Vasco jogasse o futebol, porque eu concordo com a entrega que o Vasco teve hoje contra o Bahia, foi a mesma entrega que teve contra o Sport. Foi um time com espírito competitivo, espírito guerreiro, assim, de buscar o resultado. Mas o futebol, para mim, foi muito abaixo do que aquele futebol. E se o Vasco joga o futebol que jogou contra o Sport, a classificação estava em São Januário. A classificação estava em São Januário. É que o Vasco hoje sofreu. O Vasco teve o Galhardo no primeiro tempo sentiu, né, uma trombada com o Zé Rafael acabou saindo. Depois, aí isso prejudicou o Pikachu, que estava jogando ali, foi para a lateral direita, e o Kevin foi para a segunda linha. Depois, o Ramon, que é um lateral que, se tem problema para defender, ele tem uma vocação ofensiva muito boa. Ele sentiu também no primeiro tempo, entrou o Henrique, tem muita dificuldade para atacar, e isso já prejudicou muito o Vasco. E uma série de atletas sentindo essa volta desse período, não era para voltar até mais na ponta dos cascos, mas tem o estresse também do jogo, enfim, sentindo muito a parte física. Ou seja, o Vasco fez um jogo abaixo tecnicamente. Isso ajudou demais o Bahia a preservar essa vaga. Então, assino também com o que o Lucas falou. O torcedor do Bahia está aliviado que conseguiu essa vaga dentre os oito da Copa do Brasil, mas as perspectivas são muito ruins. E em vez de comemoração, de enaltecer, de compartilhar a alegria de uma vaga, o torcedor está compartilhando angústia, está falando do desempenho do time, cinco jogos e fazendo um gol, 400 e tantos minutos que não faz um gol. Sendo que enfrentou adversário de Série B nesse meio do caminho, que foi o Sampaio Corrêa, enfim. O torcedor do Bahia está vivendo assim um momento de desconfiança, e nem essa classificação ela conseguiu mudar isso, né? Então, só para assinar aí o que o Lucas falou e que o Bahia deu essa sorte também. O Vasco não jogou uma boa esporte na penúltima rodada da Copa começar.
Eu senti falta, Cássio, dentro disso aí da tua análise, naquele jogo, por exemplo, eu acho que Pikachu, ele, até por conta disso que você falou, né, que ele teve que ser recuado, né, a lesão do lateral direito, me
Galhardo.
fugiu o nome agora, do Galhardo, ele teve que dar uma recuada quando entrou o Kelvin, mas naquele jogo lá contra o Sport, ele infiltrou mais pelo meio, né? As jogadas de gol saíram ali com ele surpreendendo mais, ele não ficou tão aberto ali só na ponta direita, né, só na. Ele foi um jogador
Exato.
mais vertical. Faltou um pouco
Flutuou
disso hoje,
mais, né?
talvez.
Deu
É.
muito problema. E dessa vez o
E é
Vasco
o
está mais
jogador
interessado.
que faz a diferença, né? O jogador mais inspirado
É.
desse time do Vasco, né? Agora, eu olhando para o jogo hoje, velho, eu olhava para o jogo assim e dizia, pô, esse jogo tá pro Vasco, sabe? Até a classificação. E aí, quando
Tá.
sai o primeiro gol, quando sai o segundo, eu digo, rapaz, o segundo gol saiu. O primeiro foi aos 33, né, do primeiro tempo. aquele pênalti, que por sinal, Cássio já deu a opinião dele aqui, eu também não tinha achado no primeiro momento, mas revendo o lance, Cássio, eu fiquei com a sensação de pênalti, porque eu fiquei olhando só para o Rios, eu fiquei olhando só para ele. Sim. E assim, ele deu a tapa na bola, era uma condição muito favorável para ele. Eu não vi ele se jogando, sabe? Eu senti um toquinho ali. Então, ele vinha, foi um toque ágil dele, assim, uma projeção, uma jogada rápida. Ele deu um toque, já se projetou e se projetou para frente, não se jogou, se projetou para em direção. E eu acho que aquele toquinho de Nino Paraíba, eu vi pênalti no lance, sabe? Eu tentei ficar vendo se ele cavou, mas eu achei que teve um toquezinho ali sutil de Nino Paraíba que derrubou ele. Sabe?
É um lance que se divide muito, e dividiu muito a opinião, né? É, o pessoal do canal do Sport TV falou disso, que foi pênalti.
Rapidinho, Cássio, só antes de completar. O do Sport TV, a narração de hoje, não foi pênalti de jeito nenhum, tá?
Não ia dizer não, nem não.
Eles só lembraram, aí vou ter que dar o crédito a Cássio também, Cássio, que eles só lembraram que o Vasco não se classificou, esqueceram isso. Que o Bahia avançou.
Não tem dúvida. Esse é um problema que a gente pode depois abrir uma outra discussão sobre a questão de um formato nacional de transmissão, se é nacional de verdade ou não. Porque durante todo, e com todo respeito aos profissionais envolvidos na transmissão, mas eu acompanhei pelo canal, o Paulo César Vasconcelos passou o jogo todo dizendo o que é que o Vasco precisava fazer para superar a retranca do Bahia. Então, enfim, é uma adequação ao público maior que a torcida do Vasco, mas existe uma alcunha nacional na transmissão e faltou esse cuidado. Mas não chega a ser novidade, a gente depois pode, até cabe uma boa discussão depois sobre isso. Mas o lance do pênalti, quando ele divide muito a opinião, você pode... Eu já isento o árbitro porque o contato, a menção do Nino Paraíba, de que já chegou esbaforido, né? Esse é um ponto. E a menção dele que vai botar o pé, justamente no momento que o Rios cai, aquilo para o árbitro ser um auxílio, é reflexo. Eu, na hora, achei que foi pênalti. Quando eu vi o replay, justamente que eu achei que não foi. Mas a discussão, não sei nem se com o vídeo, o hábito de vídeo, ele mudaria de ideia, justamente pelo que o Lucas colocou aí.
Porque eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Eu fiquei olhando pra ele, dizendo, porra, será que ele se jogou? Eu vou ficar olhando só pra ele, só pro Rios, no replay, porque a condição era muito favorável pra ele finalizar, né? Ele tinha dado a tapa e tirado o marcador, então seria uma ótima chance dele finalizar. Não via por que ele se jogar ali no lance daquele. Né? E assim, eu... Deu para ver, assim, pra mim, na minha visão, mas confesso que é um lance difícil. Tô dizendo que eu sou o dono da verdade, não, mas eu vi um leve toque ali do Nino e o pênalti. Mas, enfim, lance muito rápido, acho que foi um lance difícil.
Eu até tuitei, perguntando se eu tava ficando doido, porque eu tive a mesma impressão de Cássio, que na hora eu fiz os pênaltis, só que é um lance rápido. Só que acontece... Quando você vê o replay, a sensação que eu tenho até agora é que quando o Rio limpa o Nino, tirou o pé, não dá o toque, e o Rio pisa no pé do Nino, desequilibra. Ele se desequilibra e cai. Não é normal, assim. Ele caiu, mas, tipo, não foi o choque de Nino, não foi lá de rasteira nele. Ele tirou o pé, ele pisou e caiu, e escorregou.
Completando, Rafa, eu também revendo... Estou na mesma opinião que você. Continuo sem achar que foi pênalti, mas entendi o que o Lucas falou. Mas, Lucas, o que eu chamo a atenção, até a gente falando de diferenças de Copa do Mundo para futebol brasileiro. No início do jogo, o Ramon entrou na área, naquela mesma faixa do campo. Ele procurou um contato com o zagueiro Thiago. O Thiago não deu o contato, não sei se você reparou nisso. E aí, a bola escapou, foi na linha de fundo. O jogador brasileiro, ou que joga no Brasil, ele tem o hábito, ele conta com o erro do árbitro e vai... fustigando o erro do árbitro também. O estádio estava cheio, pressão. Então, assim, no reflexo, o cara marca. Então, o Rios, e a gente sabe isso, você deve ter lembrado uma par de jogador que, assim, tem condição de finalizar, de chegar bem, se joga. Não estou dizendo que ele se jogou, né? Ele pode realmente ter se sentido desequilibrado ali. Para mim, ele cai sem ser tocado, mas não vou dizer que ele se jogou em vez de continuar com a bola. Mas tem muito jogador que faz isso. A gente sabe que tem jogador que faz isso. E essa cultura aqui no Brasil é muito forte. Então, assim... A queda bem, vamos dizer assim, a queda bem feita dele poderia garantir o pênalti, já que o Nino foi esbaforido pro lance. E a gente sabe que o jogador procura pênalti. É uma farra. O próprio Nino também. Apodi e Rildo são dois belos exemplos desse tipo de jogador que a gente está falando. Procura o contato para cavar o pênalti, mesmo que tenha condição de chegar bem na frente na bola. Então, assim, eu não isentaria o Rildo por isso. Né? Necessariamente por ele ter condição de chegar inteiro na bola, que ele tinha de fato. mas continuo isentando o árbitro do lance, porque ele não teve a oportunidade de ver de novo, e os dois movimentos ali, ele sugere um toque e acaba que ele marca o pênalti.
Bom, meus amigos, vamos deixar um pouco aí... Quer dizer, eu queria deixar um pouco a questão de Copa do Mundo do lado, de comparar nível, mas tem como não, velho. É o seguinte, esse fim de semana, a gente tá gravando aqui na segunda-feira, dia 16 de julho. 16 de julho é feriado no Recife. E a turma do podcast, né, a turma deu uma viajada, né? Teve uma turma que inventou de ir pro Rio Grande do Norte. Uma praia ali, beleza, bem famosa, hein? Muito boa, por sinal. Tá de parabéns, viu, Pipa? Mas, velho, não tem jeito, não. Qualquer canto que eu chego, em hotel, o que for, eu comparo logo com o Village, velho. Eu comparo logo de cara com o Village. E assim, eu descobri uma coisa, Lucas, que você comprovou nesse fim de semana, graças a Deus, né? É incomparável, né, meu amigo?
Enfim, chegou o momento. E, rapaz, espetacular, bicho. Espetacular, assim. Hoje, quando tava na hora de vir embora... Aí Paula tava com o Júlio ali, disse, não, fica aí que eu vou arrumar as coisas, eu vou fechar pra gente fazer o check-out, eu fecho o quarto, pego as coisas, fica aí que eu vou lá. E aí teve uma hora que eu fui ali pra frente da varandinha, né, ali fora no bangalô, e meu amigo, fiquei só olhando assim pro mar, chega a bater aquela tristeza, que era hora de voltar, eu disse, eu vou aproveitar mais 5 minutinhos aqui dessa paz, dessa vista aqui, desse cenário, porque, bicho, fazia tempo que eu não tinha... um período assim, relax, fora do centro urbano, sabe? Tô levando uma vida de fato muito urbana, e eu sou um cara que sou doido por praia, então assim, tava sentindo uma falta danada e calhou de cair logo no Village, né? Que era uma coisa que sempre a gente ensaiava e por um motivo dava errado, dessa vez deu certo. E assim, bicho, eu mandei mensagens, postei no Twitter também. Para Eduardo Tiburcio, né, para nosso amigo Eduardo, porque realmente está de parabéns. O hotel é espetacular. O que me chama a atenção ali, Rafa, além de toda a estrutura, além de tudo que a gente já fala aqui, né, é praticamente um resort, né? Eu não consigo ver a diferença daquele hotel ali para um resort, sinceramente.
Tem não.
Eu não consigo ver. Eu estava conversando sobre isso com o Paulo, eu não consigo ver, tá? Não consigo. Já fiquei em vários resorts e não consigo ver a diferença. Não sei o que é que determina tecnicamente, enfim, mas não consigo ver. E o que me chamou muita atenção, e que às vezes peca em alguns hotéis que levam essa chancela de resort, é o cuidado que os caras têm com os detalhes. Impressionante. Detalhes, mínimos detalhes que fazem a diferença, assim, sabe? Quem tem criança, a programação é... Todos os dias tem programação, programação diversa, de domingo a domingo. Você olha lá e tem lá o horário de cada coisinha que vai ter, com atrações, com, sabe? Hoje eu vim embora e ia ter lá, falando de uma programação adulta, ia ter um show italiano lá na boate do hotel. É um cara no piano, tocando só músicas italianas e tal. E todo dia tem uma atração diferente. E assim, aí no sábado tava o cara tocando o violãozinho na beira da piscina, que faz toda a diferença, uma bandinha assim, sabe? Que fica, dá aquele clima... Então, são vários detalhes que, realmente, não bastasse toda a estrutura, todo aquele visual, todo aquele pedaço abençoado ali de Porto de Galinhas, ali, CUP, né, Porto de Galinhas, é espetacular, bicho, é espetacular. Eu acho que o grande tchan do Village é esse, assim, entra ano, sai ano, o primeiro hotel, né, o primeiro grande hotel que foi construído ali, e os caras conseguem se manter no mais alto nível pelo cuidado que eles têm com tudo lá.
É, porque se reinventa, todo ano tem novidade. E aí, meu amigo, é o seguinte. No sábado eu tava na rua, Lucas, saí do restaurante com a patroa, só vi assim uma voz. Ah, rapaz, trocou Village no feriado, né? Tô de olho. Um abraço aqui pra Renata Cioli, me identificou na hora. E Renata, é o seguinte, eu não dei a sorte de Lucas de ter uma vaguinha no Village, no feriado, porque tava lotado já, meu velho. A turma teve que procurar outro canto. E aí, Cássio Cardoso, já depois dessa propaganda todinha, se tu não marcar a tua vinda, tu tá rebestando, viu? Só fazer isso pra tu.
Eu quero uma informação, que eu vou passar outra informação pra vocês. Quantos quilômetros de Recife?
Pousei. Quantos? Recife? 40 minutos, meu amigo.
Maravilha. O que é que acontece? Tô esperando aí mais um rebento pra agosto. Tem um de 3 anos, vai fazer 3 anos em agosto também, e já tem outro programa para nascer em agosto aí. Então, vou ter que ficar esses 3 meses aí de rescaldo. Mas quando for finalzinho do ano, dezembro ou janeiro, eu vou usar aquela passagem que eu perdi na Heineken Experience, né?
Então, venha-se embora.
É, vou pro Village. Village, eu já fui em Porto de Galinha em 2002, mas não tive a oportunidade de ficar no Village.
Oxe, vai reconhecer não.
É, exatamente.
2002?
Essa sensação. Vim em 2002, o carnaval.
Meu amigo, não vai conhecer mais não. Tô falando sério. Você vai achar que tá em outro mundo.
Faço ideia. E tô com muita vontade. Já tinha, né? Já ficava dando aquela olhada, falou, pô, soube que tá legal. E aí a gente fica participando aqui. Eu vejo, escuto vocês falando. A gente tá fazendo, gravando e escuto falando. E acredito no que vocês dizem. Porque às vezes que eu tive a oportunidade de ir no que vocês indicaram, eu fui bem. Então, vai lá rolar. Dentro de dezembro e janeiro, eu espero ter já uma experiência.
Uma hora chega, Cássio. Uma hora chega. Eu sou a prova viva disso. Uma hora chega.
Agora esse cara demora um ano. Isso não demora um ano, não, pelo amor de Deus.
Não, uma
hora então é isso aí, galera. Você aí que está em Salvador, está no Recife, está em qualquer lugar do Nordeste, qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode acessar aí villageportodegalinhas.com.br, Village com dois L's, certo? Você entra lá, faz sua reserva. E antes de fechar, você coloca lá aquele código fantástico, que é o podcast45, e garante aí 40% de desconto nessa diária. E, meu amigo, quem não foi tem que ir, e quem já foi quer voltar. O resumo é esse. Bom, galera, vamos para as atuações. Assim, hoje acho que vai ser difícil, tá?
Poxa.
Vamos tentar para a parte difícil logo, né? Cássio Cardoso, dá para salvar alguém aí nas atuações do Bahia? Teve algum jogador que merece receber o posto de melhor jogador da partida do Bahia?
Olha, eu vou dar uma aliviada no Edgar Júnior. Porque jogou com um time que não tinha a menor vontade de atacar, ou seja, se sacrificou ali entre os zagueiros, mesmo assim, volta e meia conseguia segurar a bola, sofrer uma falta, fazer o time sair de trás. Não que tenha feito um grande jogo, ninguém no Bahia fez um grande jogo, mas ele para mim, dá para dar uma destacada. E como eu faço o carnê social, né? Me perdoem. O Zé Rafael, a postura dele eu achei interessante, né? Ele ajudou muito o Bahia na proposta que o Bahia tinha.
Também achei.
E o Flávio, quando entrou, ele entrou bem ali para fazer no lugar do Nino e não saiu machucado. Ele, improvisado, ele conseguiu dar uma ajuda legal ali, umas saídas interessantes, mas ninguém jogou bem, assim, de encher os olhos. É a postura do Zé Rafael e a eficiência da Edgar Júnior, já que a proposta do Bahia sacrificava tanto ele acabou ali ajudando algumas vezes. Mas é uma escolha difícil mesmo. Eu fico com a Edgar Júnior.
Lucas, você consegue também?
É por aí, Rafa. Eu tinha até só tinha invertido a ordem aqui. Eu tinha colocado Zé Rafael com Edgar Júnior também, mas tinha apontado Zé Rafael um pouquinho na frente. Gostei, como o Cássio falou, gostei da postura dele. De fato, nenhum deles fez um grande jogo, mas foi um cara que você viu tentando, né? O Bahia não conseguia encaixar os contra-ataques, mas a sensação que eu tive é que ele ficou sem ter com quem jogar, sabe? É um cara que tentou buscar e não teve ninguém para ele jogar. Vinícius, daqui a pouco a gente vai estar nos piores, né? Então não vou dar spoiler, não. Mas Zé Rafael ajudando na marcação, voltando, né, para marcar, assim, se movimentando, tentando abrir. Eu acho que foi um cara que tentou. Então, se tem que salvar alguém, eu salvaria ele. E Edgar, concordo também com o Cássio, porque estava até voltando hoje, né? Se eu não estou enganado.
Ele voltou na final contra o Sampaio. Ele
fez... Já jogou contra o Sampaio, né?
Isso. Mas ainda tá, né? Mas... Uma recuperação.
Ficou um bom tempo parado, né? Assim, é um jogador que é importante pro Bahia. Hoje, nas poucas bolas que chegaram pro Bahia mais à frente, em alguma condição, ele teve uma arrancadazinha que ele deu perigosa, jogada individual, assim, que ele limpou 2-3 e tentou, poderia ter saído alguma coisa, mas eu acho que dá para salvar esses dois aí, muito mais pela postura até, né, do que pelo futebol, mas os dois tiveram realmente uma postura diferente em relação aos demais.
Então, Lucas, já que você tava doido aí pra sentar o pau, diga aí quem foi o pior da partida.
Rapaz, Vinícius, mais uma vez, né, parece perseguição aqui nossa, né, mas assim... até no comecinho do segundo tempo, ele pegou duas bolinhas ali, tentou, disse, olha, tá melhorando, mas no primeiro tempo, nulo. Parecia que não tava nem em campo. É um cara que voltou hoje pro time, né? Ele optou, Anderson optou por trocar, né? Deixar a Regi no banco hoje e devolveu a titularidade a Vinícius. E outra vez, para mim, ele não corresponde, sabe, Rafa? E eu acho que a dificuldade do Bahia passou muito por isso também, né? Por esse jogador que, como eu te falei, Zé Rafael meio que sentiu falta de alguém para jogar com ele ali. E é um jogador que joga numa faixa central de campo muito importante para um jogo como esse de hoje, você tentar municiar um Zé Rafael, um Edgar Júnior, um ataque. Então, se você tem uma peça nula ali, você vai matando suas possibilidades de saída para o ataque, né? De alguma construção de jogadas. Então, eu acho que Vinícius foi muito mal. Os volantes eu também não gostei. Nem de Elton, nem de Gregory, sabe? Os laterais também não acho que jogar. Nem a entrada de Mena, nem Léo também. Não achei que fez uma... O Nino, assim, tentou ali. Mas por exemplo, no gol, foi como o Cássio falou. Ele totalmente atabalhoado. Além do lance... Né, que a gente discordou aqui, deixa pênalti ou não, mas a origem do lance, ele dá um chute meio estabanado e depois vai tentar corrigir, é o lance que gera o pênalti. Né? Enfim, também não vou isentar a dupla de zaga, porque tiveram, não passou aquela segurança também.
Ou seja, você não vai isentar ninguém, meu amigo.
Teve farra, para, pois é. É como o Cássio falou.
Mas é pra
o lance do gol do Vasco, depois do segundo gol do Vasco, que saiu aos 18 minutos do segundo tempo, o gol de André, uma bola cruzada pro Pikachu na área, o cara cabeceou no meio da zaga do Bahia, fez o gol. Dois minutos depois, o Thiago deu uma pichotada que saiu o terceiro gol do Vasco por muito pouco. Novamente com o André. Faltou pouquíssimo pro Vasco chegar ao terceiro gol ali. Nas raras chances, eu concordo com o Cássio. O Vasco não teve... Não é nem questão de concordar, né? É fato. O Vasco não teve grandes chances de gol, mas aquela ali foi uma grande oportunidade, e que nasceu de uma pichotada, uma farrapada de Thiago, que poderia ter comprometido a classificação. Então, realmente, acho que são menções honrosas e justas, tá, Rafa? Se for para escolher um pior, eu vou escolher Vinícius, tá? Para a gente manter a regra aqui. Mas uma porção aí de menções honrosas, porque realmente foi um dia muito ruim do Bahia.
Eu já vi pódio de 3 aqui, de 5, mas acho que foi pódio de 8 aí do Bahia. Quero ver se Cássio vai pegar um pouquinho mais leve ou se vai ter um pódio de 11 aí.
Eu vou acrescentar.
Aí, pódio de 11.
Eu concordo com a análise de Lucas, tá? Vinícius, inclusive eu vou dar alguns detalhes e depois acrescentar um nome. Vinícius, ele tomou um cartão, me perdoe a expressão, idiota, porque demorava para ir cobrar o escanteio.
Verdade.
Tá? E esse cartão que ele tomou provocou, no final das contas, também o pênalti. Porque o lance começa quando, se não me engano, não sei se é o Ramon que passa correndo no primeiro momento, e ele tenta ir para o combate e não vai com medo de tomar outro cartão. Né? E aí o Nino consegue dar o carrinho, salva a bola, e aí tem esse lance que o Lucas falou, que ele dá um chute absolutamente atabalhoado, todo errado, e a bola volta para o pé do Vasco, e aí ele acaba tentando corrigir e faz o pênalti, ou pelo menos gera a situação do pênalti. E aí, o Vinícius, além disso, agregou muito pouco. Né? Jogando aberto pelo lado direito, Elton por dentro, Mena por dentro, Zé Rafael no lado esquerdo. Então, assim, foi um time que teve uma produtividade muito ruim e dentro da sua proposta de jogo, de defendeu muito mal. Né? Aí vai a dupla de zaga. Thiago, você chamou a atenção desse lance. Esse lance seria uma cereja no bolo do Thiago. O lance que o André Rios teve uma chance no final do jogo, sei lá, 30 e poucos, Thiago passa pela bola, o cruzamento veio lá da intermediária. Thiago é um atleta que tem um crédito muito grande com o Bahia, porque fez temporadas seguras, mas esse ano de 2018 o Thiago vem muito mal. E ele está se firmando na faixa do capitão ali, mas o desempenho dele tem sido ruim, tem sido inconstante. E ele quase premiou, vamos dizer aspas, né? Esse desempenho dele com aquele passe que ele deu para trás, pegou o Anderson de surpresa, o André quase aproveitou e fez o terceiro do Vasco. Mas o Vinícius foi muito mal. E Elton, Gregory também, Gregory vem caindo de rendimento vertiginosamente. Mas eu acrescento ao que o Lucas colocou ali, Anderson Moreira. Anderson Moreira, a gente tem que sempre ponderar que ele tem pouco tempo de trabalho. Isso é um fato que a gente não pode colocar nele toda uma responsabilidade. Mas algumas responsabilidades a gente já tem que assumir. O trabalho técnico é isso. Senão ele não assumia o Bahia numa situação completa. Ele sabia que o Bahia ia disputar a final, ele sabia que o Bahia ia jogar uma oitava de final contra o Vasco após a Copa. Sabia tudo isso. Então, se você sabe e assume, você tem que saber que vai ser cobrado por respostas. Né? E Ele veio com esse 4-1-4-1 formatado aí com a Diga Júnior sendo um, o Gregory entre as linhas de quatro. Aí vi Elton por dentro, Mena por dentro, Zé Rafael na esquerda e Vinícius na direita. E ele foi colocar um jogador de alguma velocidade com o Regis, quando o Regis entrou no lugar do próprio Vinícius, que foi muito mal. Então, assim, Enderson Moreira, ele merece entrar nesse carnê social aí também, porque ele acabou participando não só na escalação, como na postura. Para mim, postura de time é reflexo de técnico. Não tem como ser de social. Uma coisa é um ou outro jogador, mas um time inteiro agindo, fazendo o tempo passar, exagerando na cera. Uma coisa é do jogo, é jogado, você fazer isso, você ganhar um tempo aqui. Mas o Bahia exagerou.
Ô, Cássio.
Oi.
O Marco Antônio estava no banco hoje. Estava, né?
Tava. Voltou de
era, é outro jogador, né? Que, assim como o Elber, poderia ter sido útil. Exato. Hoje. Eu não sei assim, quanto as condições dele, mas pro cara tá no banco, é porque para mim tá em condições de jogo. Jogador caberia. De velocidade, né?
Que poderia ser. E Lucas, no início do seu comentário, você colocou algo que foi muito pertinente, pô. O Bahia, com 3-0 a favor, contra o Vasco, que a gente sabe que é nenhum cavalo do cão. A gente sabe que o Vasco tem dificuldade, pô. Era para ir pro jogo jogado.
Fazer um golzinho, né?
Se desse um BO, tomava 1-0, tomava 2-1.
Isso.
Mas o Bahia abrir mão de jogar foi algo assim, que foi vexatório pro Bahia, a forma como o Bahia se comportou.
Muito covarde, né?
Isso. E isso não tem que ser acreditado também ao técnico. Não pode, o técnico não pode ficar isento dessa cobrança, desse desempenho. E por isso que eu incluo também o Enderson Moreira nesse bolo, mas... para mim, o pódio tá aí com primeiro Vinícius, muito mal mesmo, até na postura de encebar o jogo. Depois, Thiago, muito mal. E por fim, o Nino nesse pódio. Mas Enderson Moreira foi pro bolo, Enderson Moreira foi pra briga aí, diante desse desempenho ruim do Bahia, tão generalizado.
Um ponto que eu achei bem determinante, assim. Quando você compara as duas duplas de volante, o que Elton e o que Gregory jogaram hoje, e os volantes do Vasco, eu, por exemplo, achei que um dos pontos fortes do Vasco hoje, talvez o principal, foi a dupla de volantes, né? Sim. O Andrei e De Sábado, né?
De Sábado.
Os caras que... Essa posse de bola do Vasco, eles... É os caras que deram o ritmo, né? Bola pra lá, bola pra cá, não só pelo gol de Andrei. O gol foi a cereja pro gol de Andrei. Mas caras que chegam à frente, que levam o time, que tem qualidade... no passe, né? Então você viu uma diferença muito grande na saída de jogo do Vasco e na do Bahia, e muito passava por eles, né? Pelos volantes. Eles
engoliram bem o campo.
Engoliram.
Bom, então é isso aí, galera. A gente chega ao final de mais um Telecast. Lembrando que isso foi Copa do Brasil. A gente volta aí na próxima quinta-feira a falar do Bahia. Tem Chapecoense Bahia. E vamos ver se essa postura vai ser repetida lá na Arena Condá. Vamos ver se vai ter alguma mudança aí desse Bahia aqui do Enderson até o momento. A gente tem algumas críticas a fazer. Valeu, Lucas. Pode falar,
Gato. Só pra gente encerrar, esse dado do Bahia ter 4 jogos seguidos sem fazer gol, se não me engano, a última vez foi em 2013, viu, que isso aconteceu pela Série A. Não é algo comum, não. De cinco jogos fez um gol. E há 4 jogos não consegue marcar sem criar. Isso é um ponto importantíssimo que você falou, e vamos ver a postura. De fato, é algo que está se tornando uma constante no Bahia. Um abraço, meu velho.
Valeu, Cássio. Valeu, Lucas. Um abraço, Lucas. Até a próxima.
Valeu, Rafa. Um grande abraço.